把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在
a do it I
a do it I。
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
Olá pessoal, aqui é a Dai.
E hoje estamos no terceiro episódio da temporada Educa Mídia, com o apoio do Instituto Palavra Aberta.
É isso aí, Edu. E no episódio de hoje nós estamos aqui com dois super convidados, que são os jornalistas e educadores Alexandre Sayad e Mari Ox. A Mari, que já vem aí com a gente em alguns episódios, né? Está aqui de novo porque a gente ama a Mari. E o assunto de hoje é como a comunicação de muitos para muitos altera a nossa ideia de alfabetização.
Então vamos deixar o Alexandre, né, que é o nosso convidado novo. Te apresenta aí, Alexandre.
Oi, tudo bem? Edu, Dai, Mari, prazer grande estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, educador, tenho aí várias frentes de atuação. Estou há 20 anos aí trabalhando na intersecção dessas duas áreas, vamos dizer assim, né, da educação e da comunicação. E atualmente eu ocupo esse cargo de chairman, ou presidente do GAPMIL, que é o conselho da Unesco lá de Paris para esse tema da alfabetização midiática, ou da educação midiática que vocês trouxeram aqui na introdução de vocês.
E para quem não conhece, não ouviu ainda, Mari, te apresenta.
É uma honra estar aqui com o Alê, um super fã, inclusive ele acabou de lançar um livro que eu recomendo, já estou fazendo a propaganda, se chama Pós-Verdade e Fake News, ele é um dos autores, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas, que é um livro super importante para esse momento. Eu sou designer e jornalista, na verdade, eu trabalhei mais de 20 anos em redações, mas como diretora de arte de revistas e jornais. Então eu tive durante muito tempo essa especialidade muito interessante, que é entender como as histórias podem ser contadas, né, visualmente, de vários formatos. E eu, há uns 5 anos atrás, fui parar na educação, trabalho nessa área de transformação digital de escolas, sou educadora Google, sou Google Innovator, e hoje sou também uma das coordenadoras do EducaMídia, que é o Programa de Educação Midiática do Instituto Palavra Aberta, que tem o apoio do Google.org.
Ah, que legal, hein? Grupo de peso hoje, hein, Dai?
Não, essa temporada tá, assim, ó, sensacional.
Bom, então vamos partir, né, pro nosso tema. E eu queria já começar perguntando para vocês como é importante hoje, qual é a importância hoje de a gente auxiliar as crianças e os jovens a escolher ferramentas digitais adequadas?
Eu acho que a gente acaba muitas vezes supervalorizando essa questão, sabe? Porque o que eu sinto é que a gente precisa, antes de tudo, se perguntar o que a gente quer fazer, para depois perguntar como que a gente vai fazer, né? E eu vejo, com essa questão de introdução de tecnologia na escola, uma certa fetichização da ferramenta, da tecnologia, muitas vezes em detrimento do que a gente precisa valorizar, que é a construção do conhecimento, a comunicação, a colaboração, a criação de histórias, né, investigação e criação de histórias como forma de aprender. Porque as ferramentas em si, hoje em dia, elas estão tão acessíveis, né, tão democráticas, tão fáceis de aprender, que eu acho que é uma questão da gente apresentar um repertório básico, tanto para o professor como para o aluno, né, dar uma orientada, mas eu nunca acho que a gente deve começar por isso, sabe? Eu acho que isso é um erro que eu vejo muitas vezes. Eu acho que a gente deve sempre pensar o que a gente quer fazer, e aí existem várias ferramentas adequadas, depende do grau de maturidade tecnológica da escola, do parque tecnológico que a escola tem ou não tem. A melhor ferramenta, eu digo sempre, é aquela que você tem à mão. Então pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser uma cartolina, né? Desde que a gente possa se comunicar.
Eu concordo muito com o que a Mari falou. Eu acho que existe sim essa fetichização, esse fetiche mesmo em cima do meio e não do fim, porque no fundo o maior benefício que a tecnologia pode levar para dentro da escola é a mudança de modelo de pensamento e de aprendizagem, né? A gente sabe que a internet trouxe para a gente trouxe possibilidades e trouxe problemas, para a sociedade, mas trouxe muitas possibilidades de a gente escutar, por exemplo, opiniões diversas que a gente nunca teria chance de escutar, nunca teve chance de escutar na vida. Tanta gente falando coisas diferentes do que a gente pensa, por exemplo, né? Ou a gente dialogar mais horizontalmente com pessoas que antigamente eram mitos para a gente. Hoje em dia a gente consegue conversar com mais facilidade, dando um exemplo de fora da educação. O que as ferramentas podem proporcionar de bom e de diferente, que justifica o fato delas entrarem num ambiente escolar, é essa mudança de paradigma mesmo da aprendizagem. Né? A mudança de relação entre o professor e o aluno, é uma hierarquização menor entre essas posições, o trabalho colaborativo, a pesquisa. Então, de fato, quando a gente pensa nas melhores, elas sempre têm que ser... devem ser pensadas como as melhores para quê, né? Com que finalidade, e sem descartar nenhuma. E esse conceito das melhores opções, para mim, incluem aquelas que ou o professor está apto a lidar também, ou ele está aberto a aprender também com o aluno que às vezes sabe mais que ele do que a ferramenta, do que sobre a ferramenta. Então, todas essas nuances fazem parte dessa escolha, né? E, sobretudo, pensando em que mudanças essas ferramentas podem trazer para o chão da sala de aula ou para o chão da escola.
É interessante você ter falado isso, Alê, porque essa flexibilidade do professor, né, aprender, aceitar novas ferramentas é tão importante. Eu sempre prefiro dar para o professor um repertório, digamos assim, de temas ou de habilidades que ele pode trabalhar com ferramentas. E aí, uma série de escolhas, que eu sempre chamo de escolhas iniciais, porque nada impede que ele ou o seu aluno descubra uma outra ferramenta para fazer essa mesma coisa. Então, eu gosto de separar em eixos, assim. Eu acho que você tem um repertório de ferramentas de pesquisa e investigação, uma de curadoria, uma de criação de audiovisual, uma de criação de imagem gráfica, uma de criação de áudio, algumas ferramentas de simulação, de modelos. Enfim, são mais repertórios, né, de áreas de trabalho e uma coleção inicial de coisas que pode expandir, porque afinal de contas esse mundo também é muito elástico, né, e novas ferramentas vão se apresentando o tempo todo. E é claro, não adianta a gente ensinar uma coisa ali, como aquilo que ele tem que aprender, porque daqui a pouco não é mais aquilo, a própria ferramenta vai sofrer uma atualização, o botão vai mudar de lugar. Então, a gente trabalha muito mais no conceito da fluência digital, né, do que da alfabetização digital. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? A fluência implica em você poder se adaptar a novas ferramentas, saber o que você precisa mobilizar para qual tarefa e ser capaz de encontrar e se adaptar a novas ferramentas à medida que você tem novas necessidades ou que novas ferramentas surjam.
Sim, e uma questão também dentro dessa linha da fluência digital é entender como que funcionam esses... o que está por trás desses mecanismos digitais, né, gente? De uma busca ou um patrocínio ou essas outras coisas que rodam por trás, que muitas vezes as pessoas não sabem que aquela postagem está sendo mostrada ali para ela porque ela curtiu um conteúdo relacionado, né? Então, aquela compra que está ali toda hora mostrando, né, né, influenciando ali nas redes sociais, por que que ela está ali, né? Eu vejo isso às vezes com as minhas alunas, assim, a importância da gente fazer esse esclarecimento inicial desses mecanismos digitais.
Eu, quando penso em ferramenta, eu penso sempre nessa base quase filosófica que tem por trás de da tecnologia, né? Eu acho que aprender isso é estar preparado para o mundo digital, né? Saber o que é um algoritmo, saber o que é uma trilha de consumo na internet, quer dizer, aí você entra no campo da educação midiática propriamente, né? Porque ensinar o uso de ferramenta, eu acho uma coisa... Eu acho realmente uma questão que... Eu digo isso porque tem escolas que fazem isso, mas eu acho que elas perdem é atravessar o rio para buscar água, sabe? Parece uma imagem um pouco parecida com essa. Na verdade, a água está lá e você tem uma infinidade de coisas para aprender sobre aquilo. E o que é importante da entrada da escola nisso é também o que isso vai para fora da escola depois. Porque os alunos, querendo ou não, eles vão continuar online fora. Essa é uma realidade de hoje. E essa ética em volta do uso, essa percepção, essa compreensão, né, do que está por trás de uma ferramenta, de como ela funciona, como a Day acabou de falar, é o de mais importante que o aluno pode levar para a família, para dentro de casa ou para os amigos, que vai ajudar ele a estruturar um arcabouço ético e moral também, que faz parte da construção social da escola e para o mundo digital, né? Então eu acho que aí mora uma chave importante e mora a chave que os alunos mais vão poder usar, que eles adoram, que é, abre aspas, hackear, fecha aspas, as coisas. E não é propriamente o hackear tecnológico, mas é o interferir nos processos, é o criar os processos, é o inventar coisas, né? E se você só aprende quando você sabe como as coisas funcionam, né? Você só tem a capacidade de interferir quando você entende com um pouco mais de profundidade como as coisas
funcionam. Isso é a camada de leitura crítica, né? Também, porque a gente está tão imerso nesse universo da tecnologia o tempo todo, como qualquer outra coisa, a gente precisa falar sobre como ele funciona, né? Sabe? Falar como funciona a busca, por que a gente vê os resultados que vê, enfim, todo esse tipo de coisa. É, e uma coisa que eu acho super interessante, que é uma oportunidade legal, que a gente não pode perder, é de ajudar os alunos a ressignificarem as coisas que eles já usam no dia a dia, mas muito como consumidores, né, consumidores de redes sociais, de entretenimento, etc., e olharem de novo para essas coisas do ponto de vista da criação, da potência da produção. Eu tive muito essas experiências de trazer para dentro do contexto de aula coisas que os alunos usam, aplicativos de mensagem, WhatsApp, Twitter, redes sociais, etc., ou aplicativos de fazer ilustrações para usar nas redes sociais, colagens, etc., e olhar aquilo como ferramentas de criação de narrativas, por exemplo. Trazer aquilo para o contexto de trabalhar com o conteúdo da disciplina de uma forma autoral, de uma forma criativa. E aí eu acho que isso ajuda também eles a se colocarem um pouco mais na posição de autores, entender que eles fazem escolhas, entender que eles podem se comunicar, entender quais são as responsabilidades que a gente tem ao se comunicar, né? E quais são as possibilidades que a gente tem ao dominar a comunicação no ambiente digital. Que poder é esse e o que, que a gente vai fazer com ele, né? Isso eu acho um tipo de alfabetização, digamos assim, super importante.
Até lembrando um conceito que a gente já comentou aqui em episódios antigos, né? E até relacionando com isso que estava falando, Mari, é que, ao contrário do que muitos pensam, né, essas crianças hoje, os nossos alunos, eles não são... eles são nativos digitais, mas a gente pode considerar eles como os inocentes digitais, né? Porque eles não sabem muito bem o poder desse recurso. Então, tu utilizar essas ferramentas para validar esses conceitos, para mostrar para eles o que é possível, o que não é, o que está acontecendo por trás, é extremamente importante, né?
E assim, eu como designer de jornalismo, assim, designer de narrativas, eu acho tão potente essa ideia de você criar para aprender, sabe? A gente sabe essas coisas de taxonomia de Bloom, por exemplo, né? Que os mais altos níveis cognitivos e de ativação do aprendizado acontecem quando você tem que criar alguma coisa para contar alguma coisa para alguém, para mostrar o que você aprendeu. E a gente tem tantas linguagens à nossa disposição hoje em dia, que a gente também precisa ensinar como ler, né? Porque ler hoje em dia não é só mais ler um texto no jornal ou um programa de televisão, né? Você tem coisas interativas, mapas interativos, realidade virtual, leituras não lineares, transmídia, gamificadas, todas essas coisas têm seus códigos, têm experiências diferentes, decisões de autoria diferentes. Então, o aluno precisa saber ler criticamente essas coisas todas e não tem melhor maneira de fazer isso do que produzir em todas essas linguagens, né? E aí a gente tem uma questão na qual vem tentando trabalhar há algum tempo, que essas coisas não são da pedagogia, né? Esse domínio das linguagens da comunicação, do design, do jornalismo, não são coisas que se aprende na pedagogia. Então a gente precisa preparar essa geração intermediária de professores, a próxima talvez já saiba criar nessas linguagens, orientar projetos de criação nessas linguagens. Essa geração que está aí é meio de transição. Então a gente também tem que ajudar os professores a entenderem como que eles podem dar aos alunos a oportunidade de se expressar nessas linguagens todas e capacitá-los para isso também. É um certo desafio nesse momento.
É. Mari e Alê, a gente tem um Brasil tão grande aí, né, para contemplar com essas múltiplas plataformas, mas a gente ainda tem muitas pessoas, principalmente escolas públicas, assim, que não têm um acesso tecnológico e digital como a gente gostaria, né? E como que essas pessoas podem fazer esse trabalho de educação midiática, de desenvolvimento das competências do século XXI, sem esse pleno recurso digital na ponta?
Tem uma coisa que eu acho, assim, se eu puxasse a coisa mais elementar disso que você estava falando, eu falaria da conexão de banda larga, sabe? Eu acho que esse é um aparato que faz falta na escola brasileira. Tá? Menos o gadget, menos o aparelho e mais a conexão, né? Porque, então, acho que a conexão de banda larga é, sim, um impeditivo para muita coisa. Entretanto, ainda mais se você fala em habilidades para o século XXI, eu nunca gosto de olhar com os óculos sob a ótica da tecnologia, porque, mais uma vez, eu acho que a tecnologia vem no caminho. Né? Então, quando você pensa no trabalho colaborativo, na resolução de problemas complexos, na capacidade de expressão, na interferência comunitária, há maneiras de se começar analógico e isso ir para o digital por uma necessidade mesmo, por uma questão de como o projeto vai se estabelecer e conforme os alunos vão descobrindo mais esse universo. Né? Então, assim, eu acho fundamental as escolas brasileiras terem banda larga, ponto. A questão dos gadgets, dos aparelhos, eu acho que é importante, mas não impede o trabalho, tá? Porque é uma questão que sociedade / comunidade, de alguma maneira, os gadgets chegam pelo próprio mercado. Então eu acredito que é uma coisa que dentro ou fora da escola esse contato vai haver. É óbvio que uma escola bem equipada dá mais estrutura para o professor trabalhar, né, esse tipo de coisa. Mas não impede de você desenvolver certas coisas com mais high touch, como a gente fala, com uma tecnologia mais mão na massa, fazendo coisas mais artesanais. Né? Um exemplo que eu dou é da professora Débora Garofalo, que ganhou Times Top 10 do Wacken Foundation, que começou o trabalho de robótica numa escola paupérrima da rede municipal de São Paulo, numa região paupérrima, sem o elemento tech, né? Mas depois a escola adquiriu placas, mas que não era suficiente para todos também. Adquiriu em quantidade, não, né? E ela teve que, assim, ela conseguiu viabilizar o programa utilizando um outro recurso, que era a sucata, que tinha de monte. É uma situação ideal? Não. Mas, mais uma vez, eu acho que, para mim, o calcanhar de Aquiles dela lá era ter uma banda larga boa na escola, sabe? Que permitiria pesquisas, que permitiria... Isso é uma coisa que ela mesma disse que sentia falta. Mas não por isso outras habilidades vão ser impedidas de serem desenvolvidas, sabe? Eu acho que tem espaço para tudo. Por exemplo, quando a gente fala na educação para imagem, que também é uma modalidade de educação que está ligada à alfabetização, porque a leitura não verbal é uma leitura muito importante, né? A gente, antes de ter o digital, a gente pode trabalhar com imagem, sim, com composição, por exemplo, né? Óbvio que o digital vai dar uma outra dimensão para isso. A composição, o gestalt e tudo mais pode ser trabalhado fisicamente, né? Oportunidade que, assim, no histórico do Brasil, oportunidade para computador chegar em sala de aula nunca faltou, sabe? Nunca faltou, porque o mercado está sempre pronto para jogar computador e tablet em sala de aula, assim, é uma realidade.
Tem muitos projetos, né, de impacto e projetos sociais, assim, já, muitos editais também, né? Às vezes falta um pouquinho essa iniciativa de se submeter a esses editais, né?
Exatamente. Falta uma inteligência e uma proposição para o uso daquilo. Que acho que aí entra o que a Mariana falou, né? Uma formação inicial do professor mais conectada com a realidade. A gente sabe que a formação inicial da pedagogia hoje é muito distante do que se encontra na sala de aula e no mundo, né, do professor, ainda mais com essa explosão de curso à distância de baixa qualidade. Então, isso tudo é mais impactante. Você ter uma formação inicial ruim é mais impactante do que você não ter um computador. Eu não tenho dúvida disso, entende?
Eu ia fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte, de novo, eu acho muito mais... Quase todas as competências que a gente está falando, da colaboração, da criação, da comunicação, elas independem do que você vai usar para a execução. Eu acho que, inclusive, no meu ponto de vista, faz mais falta a tecnologia para o contato com a informação, para abrir, né, a pesquisa, para abrir o olhar para o mundo, para se conectar com outros conhecimentos e outros atores, etc., do que para executar coisas. Eu sinto mais falta de tecnologia. Eu acho mais grave não ter tecnologia para pesquisar do que para produzir. Porque quando eu vou fazer formação de professores e a gente vai tentar olhar os projetos que eles fazem, o conteúdo curricular deles e tentar entender como que a gente pode fazer daquilo um projeto mais investigativo, com mais autonomia do aluno, mais centrado numa construção de conhecimento por parte do aluno, o que a gente percebe o professor não está preparado para conduzir esse tipo de projeto, até do ponto de vista da própria produção do conhecimento, da própria estruturação do conhecimento, né? A pergunta disparadora, como é que a gente estrutura uma pesquisa, como é que a gente estrutura uma narrativa, como é que a gente fala de fontes. Depois, se o aluno vai executar, como é que a gente trabalha com dados, por exemplo, como é que a gente pode contar histórias com dados. Depois, se o aluno vai contar aquilo num vídeo, ou se ele vai contar aquilo num fanzine feito à mão, artesanalmente, ou se ele vai fazer uma fotonovela, como eu já vi. Sabe, às vezes você não tem condições de fazer um vídeo, você faz uma fotonovela com balãozinho. Se você não tem condições de fazer um e-book, você faz um jornal mural. O importante é que você conseguiu pesquisar, né, a partir de uma posição autônoma do aluno, conectar saberes, sintetizar, produzir novas ideias e fazer uma coisa que tenha relevância, que tenha significado para o aluno, tenha relevância para a comunidade. Eu acho que essas são as coisas que a gente está buscando hoje. E de uma certa maneira, claro que é ótimo ter banda larga e equipamento. Eu concordo totalmente com a Léo, acho que banda larga é o principal, porque é isso que permite conectar a escola com o mundo, né? Depois, os recursos que você vai ter para produzir, a gente consegue trabalhar, sejam eles quais forem.
A questão da conectividade é extremamente importante, né? Até essa semana, quem ouvir esse episódio dentro do período vai entender, mas quem ouvir no futuro talvez não entenda. Essa semana viralizou a foto de um menino, né, fazendo uma pesquisa num tablet de uma operadora, né, porque ele provavelmente não tem internet na escola ou em casa, então ele estava fazendo uma pesquisa com um caderno anotando.
E deu um jeito.
Então, se ele tivesse uma conectividade na escola, provavelmente ele não precisaria desse artifício, né, de ir num shopping usar uma loja qualquer.
Mas eu vou aproveitar esse gancho aí que você me deu, Edu, vou fazer. Quem sabe a Samsung está nos escutando, né? Porque ele foi numa loja e era lindo, realmente. Ele estava fazendo pesquisa de geografia, os funcionários filmaram ele usando o tablet da loja. E aí várias pessoas comentaram com o fabricante, marcaram o fabricante, que se prontificou a dar equipamento para esse menino e ajudar a sua família. E aí eu comecei imediatamente uma campanha na internet, porque, de novo, eu acho que o saber isolado, né, a possibilidade de um menino ter e os outros não terem, é muito menos impacto do que você poder equipar aquele grupo, aquela comunidade, aquela escola para construir alguma coisa. E aí eu comecei essa campanha, vamos lá, gente, vamos fazer uma doação para a escola em vez de fazer para o menino, porque o que adianta um isolado, né? A construção do conhecimento é tão coletiva, a colaboração é tão importante, trabalhar multidisciplinarmente é tão importante. Um garoto sozinho, ok, ele vai poder fazer algumas coisas, mas uma turma, uma escola, tem muito mais potência até para o desenvolvimento daquele próprio aluno.
É um impacto que se pode gerar na própria comunidade.
Exatamente.
Né? Bom, pessoal, então já nos encaminhando para o final do episódio, né? Porque nosso tempo é curto e se a gente for ficar conversando, a gente fica horas aqui conversando, porque o assunto sempre rende. Dica final, assim, qual dica vocês dariam para os professores e até mesmo para pais, enfim? Então, como eles podem se empoderar dessas informações para passar, né, para os seus alunos, para os seus filhos, para as suas comunidades? Quais são as dicas que vocês dão?
Porque a gente está falando aqui muito mais de formação e de metodologias do que tecnologia propriamente, né?
É, porque às vezes parece que a tecnologia, ela vem, principalmente
se
as
ferramentas... Se não tem, não posso fazer.
Né? Ah, não posso fazer porque lá na escola não tem isso. Ah, não posso fazer. Parece que a gente sempre está dependente da ferramenta digital, que quando, como a gente pode ver, na verdade, não é o principal. O principal é o método, né? É o que tu vai... É como tu vai fazer a coisa.
É. Como sempre, eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros, e como qualquer, assim, e é por isso que a gente fala que a conectividade é tão mais importante do que qualquer outra coisa, né? Porque expande as fronteiras possíveis do nosso conhecimento, a possibilidade de trocar com outros atores, né? Com outras pessoas nesse mesmo universo. Então, assim, no Educamídia, a gente vai começar um esforço muito sistemático de publicar boas práticas. Já estamos numa coluna que a gente tem na Folha de São Paulo sobre educação, mas no nosso site também, no educamídia.org.br, na próxima atualização, que é agora em dezembro, a gente vai começar a publicar planos de aula e um blog com um exemplo. Então, eu acho que é se inspirar nessas coisas. A gente tem feito com a nova escola também, e procurar coisas que você possa trazer para a sua realidade, para a sua escola, para a sua casa, né? Coisas que façam sentido. E eu vou deixar o Alexandre falar também, porque eu sei que ele tem algumas iniciativas nesse sentido da divulgação. A gente não faz divulgação científica, né? A gente faz divulgação comunicativa, né, Alê?
É verdade.
Tem o Mil Clicks. Você não quer contar um pouquinho o que é o Mil Clicks?
Pode ser. O Mil Clicks é uma parceria da Unesco com o governo da Suécia e com a ZG, ou Zeitgeist, que é a minha consultoria aqui no Brasil, onde a gente publica dicas e boas práticas justamente nessa área que a Mari citou e vocês, Eduardo e Daya, falaram também, né? Então, você tem o Mil Clicks em português no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Mil Clicks em português. Eu acho que, voltando ao que a Mariana falou, quer dizer, a aproximação do campo da educação e da comunicação, ela não se deu por conta da tecnologia, eu digo falando no propedeuticamente, assim, academicamente, né? Ela se deu por conta do desenvolvimento da comunicação, né? Então, assim, quando a comunicação começou a se tornar uma comunicação de massa, e óbvio que teve tecnologia por trás, já nos anos 30 do século passado, esses campos se aproximaram, porque a escola precisava reagir ao rádio, por exemplo, né? Aos aparelhos de rádio que estavam surgindo, ou aos jornais, que começavam a ganhar uma outra... as pessoas se alfabetizavam mais e os jornais ganhavam tiragens maiores, né? Então, o que aconteceu no fim do século passado, com o surgimento da internet, veio só transbordar esse pote, né? Mas é uma relação que já está acontecendo aí há praticamente um século dessas duas áreas. Então, o que a gente pode pedir para que os pais fiquem atentos, eu gosto de pensar sempre assim, no que é potencializar, no que é bom, no que é para melhorar. Então, muitas vezes os pais têm uma questão de comunicação com os filhos, ou de trabalho de leitura, ou de realização de trabalho com os filhos, e percebem que alguma coisa não vai bem. Muitas vezes a ajuda da tecnologia pode ser providencial. Eu acho que sempre que a tecnologia vem para facilitar a sua vida, você tem uma melhor relação com ela. Você aprende mais fácil, você tem uma relação mais saudável do que procurar ela só por procurar, né? Então, esse trabalho de educação midiática tão legal que o Educamídia está fazendo, e eu também tenho a honra de fazer parte do conselho, eu não citei isso no começo, mas porque eu fiquei meio atrapalhado, então eu cito agora. É importante que não seja só na escola, mas que comece em casa também. Esse movimento tem uma cara de família, assim, né? As coisas na França, que nem não são assim, nenhum sistema educacional pode ser pego para modelo para tudo, tá? Mas tem uma coisa que é legal do sistema educacional francês, é a relação deles com as notícias, por conta do CLEMI, que é um órgão do Ministério da Educação que desenvolve projetos nas escolas públicas desde do Célestin Freinet lá no século passado. Quer dizer, eles têm esse hábito de ler notícias e os estudantes produzirem notícias porque o jornal, na época que era mais impresso do que hoje, tinha o hábito de ser lido em casa, né, na mesa de jantar e com a família. Isso era um hábito doméstico que foi para dentro da escola. discutir as notícias, por exemplo, né? Então essa relação é muito salutar, assim, o que, que a gente faz em casa que pode ser multiplicado para a escola, com os filhos, e o que, que a escola faz que a gente pode puxar para dentro de casa, para as nossas relações com os filhos, né? Eu acho que quem tem filho entende o que eu estou falando. E é, olha, é, a gente às vezes sente falta de um apoio para desenvolver algumas questões. E muitas vezes as respostas estão nessas práticas, né?
É, eu acho que tem uma característica bem interessante, que se a gente pega essa tecnologia que é tão prevalente hoje, né, tão onipresente, tão inevitável, e a gente entende que a verdadeira inclusão, porque assim, mesmo nos lugares mais remotos do Brasil, você tem alguém que tem um aparelho celular, que tem acesso à internet, né, essa mobilidade realmente chegou a todos os lugares. Então, mesmo se a escola não tiver um parque tecnológico, agora, a verdadeira inclusão digital está no uso que se faz desse ambiente digital, está em saber fazer um uso fortalecedor, construtivo, reflexivo, ético, bacana desse ambiente digital e da comunicação no mundo digital, em benefício do seu próprio crescimento, em benefício de oportunidade para você mesmo, em benefício da melhoria da sociedade, da comunidade em que você vive. Então, eu tenho a esperança, inclusive, que ao fazer esse trabalho com os jovens, a gente consiga trazer também os pais através dessa inclusão, sabe? Que talvez tenham sido excluídos de um ambiente de comunicação e de informação quando ele era só no papel e talvez não chegasse a todos os lugares e a televisão talvez fosse muito monolítica. Eu acho que essa democratização do acesso à informação, se a gente conseguir transformar esse uso do ambiente de consumo, meramente consumo, para o entendimento melhor e um uso mais fortalecedor, acaba beneficiando as famílias também.
Eu acredito, Mari. Eu acredito que sim, acredito nisso. Acredito que a partir das crianças é que a gente, crianças, adolescentes, enfim, que eles vão conseguir expandir isso para família e comunidade. Concordo.
Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal a nossa conversa e eu acho que está muito alinhado isso com o que a gente pensa, né, Dai?
Uhum.
A gente criou um podcast pensando justamente nisso, em democratizar essa informação, por ser pelo podcast poder ser baixado num momento e ouvido depois, ó, de forma offline. Então ele se torna uma ferramenta bem democrática.
De fácil acesso.
E de fácil acesso.
E barato, né? Também.
Barato,
né?
Também.
Em relação a outras mídias, como vídeo, por exemplo.
Por exemplo, né? Então, já deixo aqui também o desafio, né? Que a gente está trabalhando no desafio que apresente o podcast para três colegas professores ou para três alunos, enfim, para quem você acha que possa vir a gostar desse tema. Não só apresente, mas pegue o celular da pessoa, abra o aplicativo, mostre como ela assina o podcast, como é que ela escuta outros podcasts também, porque tem muitos podcasts legais de vários temas. E se quiserem falar com a gente, daí como é que faz?
Escreve lá para falecom@eduidai.com.br.
Então tá, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de vocês.
Obrigada!
E deixo esses minutinhos finais para vocês se despedirem.
O tchauzinho.
Obrigado, para mim foi super legal estar aqui, tocar nesses pontos. Fico só com gosto de quero mais, assim, no sentido que tem muita coisa, sempre sobra, né? Falta, aliás. E sobra para fora do episódio, falta pro episódio. Mas eu agradeço e acho que esse caminho é interessante, assim, pesquise com o teu filho em casa no Google, use os filtros, por exemplo. Essa é uma ótima dica para se começar uma prática doméstica de influência digital, de educação midiática. Ensine ele a usar, procurar fotos sem licença de direitos, por exemplo, sem direitos autorais, né, fazer busca inversa, ajudar nas pesquisas escolares. Eu acho que esse é um grande começo. É isso.
Deixa que ele apresente para você algumas coisas que ele gosta, que ele está curtindo, conversa sobre ele, sobre elas, né? Ver quais são mais legais, indica outras. Eu acho que muitas vezes os pais ficam um pouco assustados com essa presença digital das crianças e esquecem que é o mesmo tipo de orientação que a gente deve exercer, estar presente, olhar junto, ver o que eles estão fazendo, tanto no offline como online, não tem diferença, né? Então é isso, tá junto a participar e quem sabe descobrir algumas coisas bem legais com eles também.
Não tenha medo dos games, é importante.
Isso, não tenha medo dos games. Obrigada, Edu e Dai, obrigada.
Show.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado,
obrigada, Mari. Beijos, gente.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Es, intensa.com.br.